Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Entre as grandes atrizes brasileiras da atualidade, temos a Marília Pêra, atriz de teatro, atriz de cinema, atriz das novelas. E a Marília Pêra, há pouco mais de 10 anos, publicou um livro chamado Cartas a uma Jovem Atriz. Um livro muito bonito. Um livro no qual ela conversa com uma atriz ou mais de uma atriz que escreve para ela. E no livro ela procura mesclar orientações com a maior parte da obra, elementos biográficos. E nós ficamos sabendo muitos elementos biográficos, autobiográficos, no caso, da Marília Pêra. O livro é muito bonito, muito inspirador. Um livro que você lê e fazendo uma recíproca de inversão. Se você for um jovem ator, uma jovem atriz, eu acho que esta é uma obra que pode ajudar muito na caminhada, nas reflexões, nas orientações. Ela, enquanto ela fala sobre ela, sobre as coisas que ela viveu, ela nos passa referenciais muito bonitos. Mas eu prefiro que nós passemos diretamente aqui à obra Cartas a uma Jovem Atriz, da Marília Pêra. Vamos deixar que ela se pronuncie, que ela nos fale sobre isso nesse curso. Uma carta, um ensinamento. A obra começa, ela é dividida em capítulos. Em o primeiro capítulo, ela abre falando sobre o dom. Muito difícil escolher o que, né, não, há obras nas quais, dependendo do tema, você vai diretamente aos assuntos pertinentes, separa e poderá trabalhar. Não é o que acontece neste livro. É bastante dilemático separar o que você vai colocar. Então, o que eu fiz, o meu critério de seleção aqui do texto que vocês verão agora é o propósito do título. Bom, ela está escrevendo para uma jovem atriz, não é? Então, está falando para essa jovem atriz. Eu fui diretamente aos pontos no qual ela fala, esta jovem atriz. Por exemplo, logo no início da obra, quando ela vai falar sobre o dom, alguns não acreditam nisso, não acreditam que ser ator depende de um dom. Alguns acham que é esforço, é disciplina, é estudo, independente de elementos vocacionais ou outros. Vamos ver quando a Marília Pêra fala sobre isso. Ela nos diz assim: você me pergunta se para ser atriz é preciso ter o dom no sangue. Bem, no meu caso, eu fui preparada por meu pai e por minha mãe para entrar em cena. Minha primeira peça foi Medeia, de Eurípides. A companhia se chamava Os Artistas Unidos e era estrelada por uma atriz extraordinária, Henriette Morinot. As atrizes antigamente escolhiam o texto, produziam o texto, dirigiam e estrelavam os espetáculos realizados por suas companhias de teatro. As atrizes de agora, elas escolhem o texto, elas produzem, estrelam, mas não têm vontade ou coragem de dirigir seus espetáculos em suas companhias de teatro. São mais dependentes hoje de um diretor do que no tempo de Madame Morinot, de Dulcinéia de Moraes, de Bibi Ferreira, que desde menina atriz era também diretora. Só algumas agora se arriscam a dirigir hoje, e eu sou uma delas. Quando entrei em cena pela primeira vez, eu não tinha noção do que fazia. Mas fazia tudo direitinho, fazia o que me mandavam. Meu pai era 24 anos mais velho do que a minha mãe. Por isso, no teatro, ele era sempre marido ou amante de outras, enquanto minha mãe interpretava a namorada de outros, ou criadinha sapeca, ou fazia parte do coro de belas. Essa diferença de idade entre meu pai e a minha mãe, ele sério, meio mal-humorado, e ela brejeira, jovem, comunicativa, tinha alguma semelhança no meu universo emocional, com as máscaras da tragédia e da comédia. Talvez por isso, pelo fato de precisar entender e amar duas pessoas tão diametralmente opostas, e porque passei a infância vendo os dois e outros grandes atores se dividindo entre os mais variados gêneros, desde que tive alguma consciência das coisas, eu acreditei que uma atriz verdadeira pudesse dar conta de todos os tipos de personagens, do trágico ao cômico, do musical à chanchada. Muitas vezes eu fui criticada por perder tempo interpretando personagens irresponsáveis, dizendo textos duvidosos. Lembrem que no Brasil nós temos uma certa tradição não escrita a respeito disso, por isso a atriz escreve sobre esses elementos, né? Dependendo se você vai interpretar Shakespeare para o nosso país, isso conta muitos pontos em erudição. E parece que o ator se aqui está elevando vários índices importantes a respeito de imagem e outras coisas. E não era o caso dela. Não, ela não se importava, nunca se importou de fazer personagens que tinham pouca reputação e que não seriam elogiados, né, desde a escolha até a interpretação. Ela fala: "Para mim, sempre era um desafio interessante colocar o meu corpo, a minha alma, os meus sentimentos à disposição de personagens tão diferentes. Será que consigo o tempo de comédia de Oscarito e do Grande Otelo? Da Dercy Gonçalves, do Jorge Doria, do Carvalhinho e do Chico Anísio? Será que eu consigo ser elegante e talentosa como Cacilda Becker, Lillian Lambert, etc.? Será que consigo fingir que sou linda como a Tônia Carreiro?" E aí ela vai falando outros elementos. "Nunca tive o cuidado de só interpretar personagens nobres e não sei, sinceramente, se isso foi bom, se foi mal para mim ou para minha carreira." Ela, alguns parágrafos depois, ela nos diz: "Quando olho para minha infância, me vem à lembrança os ônibus, os navios, os trens, as pensões em que moramos e os inúmeros teatros brasileiros que eu conheci muito menina ainda." Bem, o que a Marília Pera coloca então primeiro sobre o dom? Vejam que ela responde que no caso dela, não é, ela não dá uma resposta diretiva, assertiva, ela diz que no caso dela ela foi preparada desde cedo pelos pais para isso, no ambiente do teatro e em tudo que envolvia isso. Para ela foi um acontecimento social, cultural, familiar, quase um desdobramento, uma propensão natural da existência dela. E viram que a atriz mostra que ela, desde escrever, dirigir, produzir, ela também mesclava coisas da vida dela com o teatro. Até onde essas coisas vão? Um ator precisa fazer isso, deve fazer isso, não deve fazer isso? À medida que a obra se aprofunda, vamos encontrando as opiniões da atriz, desta notável atriz, não é? Merece nossa profunda gratidão e reconhecimento, sem dúvida, Marília Pera, sobre essas questões. Ela diz então, ainda tratando sobre o dom, vejam como ela espalha isso. Ela não nos dá uma resposta pontual, ela esparrama pelo horizonte a opinião dela. Ela diz: eu gostava de ensinar. Gosto de ensinar o que eu aprendi quando há alguém que gosta de aprender. Eu creio que, se não fosse atriz, poderia ser uma boa professora. Tenho paixão por aprender quando encontro alguém que sabe algo que eu não sei. Sempre tenho o impulso de passar adiante aquilo que eu aprendi. Eu gosto de dividir o aprendizado. Uma grande atriz, minha amiga, diz que eu sou meio ingênua por querer passar adiante os mistérios que só se aprendem com muita prática e sacrifício, que eu deveria guardar só para mim esses segredos. Porém, eu sempre abro o jogo, é o meu jeito de ser, desarmada. Quando eu dirigi O Mistério de Emavap, 1986, com Marco Nanini e Neila Torraca, levava comigo minhas filhas, Esperança e Nina, para assistirem aos ensaios. Algumas vezes, quando sugeria aos dois maravilhosos atores alguma ideia, e eles, por timidez ou respeito grande um pelo outro, não conseguiam realizar, eu pedi às meninas que tentassem o sugerido, e elas, como crianças soltas que brincavam, executavam o exercício. Bem, ela vai numa parte avançada dessa carta que ela está escrevendo para uma jovem atriz. Ela diz: jovem atriz, eu não sei se o dom, mas certamente o desejo de interpretar está no sangue, embora possa se manifestar mais cedo ou mais tarde em cada artista. E não seja obrigatoriamente hereditário, no entanto, precisa ser burilado esse dom. Porque a carreira é muito excitante, glamourosa, porém é muito árdua. Há aqueles como eu que tiveram a oportunidade de exercer esse desejo desde crianças. Pedi a Isabelle Drummond, atriz menina, que até pouco tempo foi a Emília do Sítio do Picapau Amarelo, que escrevesse e me deixasse enviar para você um pequeno depoimento. Talvez possa ajudar neste comecinho de carreira que você vivencia agora. E aí ela conta um lindo depoimento da Isabelle sobre trabalhar, sobre ser atriz. Depois, a Marília Pêra vai se ocupar do corpo e da voz. Mas, para os nossos propósitos, podemos ir um pouquinho além disso, uma vez que a carta que segue o corpo e a voz parece englobar muito do que ali aparece. Eu me refiro especificamente ao intelecto. E a Marília Pêra, mais uma vez aqui, o livro dela, se tomarmos a nossa base categorial, os nossos desdobramentos de época, o livro da Marília Pêra, dirigido aos jovens, às atrizes, aos atores, olha, pode ser tido como um grande estímulo. Ela mostra que as dificuldades, basicamente, as dificuldades não devem ser colocadas como impedimentos, mas como algo a ser trabalhado. Vejam como ela põe aqui, o que segue agora. Jovem atriz, sua observação é muito pertinente. É verdade que espera-se que um artista tenha uma boa formação cultural e posições críticas em relação à sociedade, ao mundo. Eu acredito que, para um jovem autor, ler é muito importante e divertido. Ler muito, se informar, ver os colegas ver espetáculos e filmes de diretores diferentes, ver novelas de vez em quando, se você sonha em trabalhar nelas, avaliar, comparar, observar, discutir. Sim, porém, isso não significa que todo ator tem de ser um porta-voz da inteligência. Sempre eu tive problemas com o discurso. Eu sofria muito quando, nos primeiros ensaios de uma peça, nas primeiras discussões, meus colegas colocavam suas impressões e debatiam com o diretor e, entre eles, ideias sobre o texto, sobre os personagens. Essa prática de de fazer esses diálogos, alguns diretores pela Europa mantêm ainda hoje. Então vai ensinar, eles vão encenar um trabalho de Shakespeare, Hamlet, por exemplo. O ator que vai fazer o Jovem Príncipe, ele fala sobre o que ele estava experienciando. Às vezes eles convidam um historiador para dar contexto de época, para interagir. Daí, enquanto o ator fala o que ele está vivenciando, o historiador coloca: pois é, só que isso, naquele contexto, era vivenciado desta outra forma, usualmente. E isso tudo dá uma profundidade maior ao espetáculo cênico, né? Tanto para o diretor quanto aos atores. Mas há diretores que não gostam de fazer isso. Eles acham que isso tira uma espontaneidade importante que a peça precisa ter. Outros, por outras razões, não fazem. A Marília Pêra, nesse aspecto, ela disse que não se sentia muito à vontade. Vejam nas palavras dela: há atores que são inteligentes, brilhantes em seus discursos, e eu ficava muda. Eu não sabia analisar publicamente um texto ou um personagem. Ainda hoje, quando sou convocada para algum movimento da classe artística, como ir a Brasília ou a um jantar com políticos para dizer frases importantes e esclarecedoras em entrevistas para televisão, jornal, revista, eu mesmo, em simples reuniões de artistas, eu sofro muito. Meu coração bate na boca, minhas mãos suam, não sei o que fazer. Agora vejam, quem está nos contando isso é uma das maiores artistas, uma das maiores atrizes que o país já viu. Ela está nos dizendo que, para ela, interpretar um personagem é a própria essência da vida dela, como ela vai colocar nas muitas páginas desse livro. Mas, se tiver que falar sobre personagem, dialogar, fazer workshops sobre essas coisas, ela já não vai se sair bem. Imagino quantos atores, ao lerem isso, devem se sentir aliviados, não é? Mas não só atores ou atrizes, há escritores que não suportam ter que explicar suas obras, falar sobre elas. Lembram do Mário Quintana, aqui em Porto Alegre? Mário Quintana não gostava de jeito nenhum. Aquilo que ele escreveu lá é o que ele tinha a dizer sobre aquilo. Explicar aquilo para ele era enfadonho, cansativo. Ele achava que estava se desrespeitando, desrespeitando o público dele, que as obras dele falassem por ele. Mas há muitos autores. Olha, tem autores que o que eles botavam no livro, eles queriam que era. Eles desejavam que aquilo falasse por eles em todas as searas, em todos os fóruns. Por exemplo, Salinger, né? O Apanhador no Campo de Centeio, que é a obra que o projetou mundialmente. O Salinger não queria saber de entrevista, ele era avesso a contato com a imprensa, com o público, que a obra falasse por ele. É muito importante esses elementos em torno de como você faz, o que você faz, respeitar suas características. Não quer dizer que você não possa ir além delas, se for o caso. Mas é o que ela está nos contando aqui. Bem, vou parar o gravador para ouvir senhores comentários, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então a nossa aula de hoje, uma carta, um ensinamento. Não são poucos aqueles que, quando vão a um teatro, a um cinema, ou acompanham alguma ópera bufa, novela de televisão, etc., eles observam o ator, a atriz, sobre um olhar puro e ingênuo que só vai existir de fato naquele que observa, e não, muitas vezes, não no contexto e em todo o resto das coisas. E há muito a se considerar, não é? Nós já vimos num trabalho anterior, num outro curso que fizemos, sobre os aspectos de cinema, quantas referências são levadas em conta. Há atores que se você filmar o corpo inteiro, dos pés à cabeça, eles terão uma expressividade tolhida e dificilmente conseguirão passar ao público que está se passando. No entanto, esses mesmos atores, se você focar o rosto, a face, eles são capazes de dizer multidões de coisas com apenas, às vezes, um levantar de sobrancelha. Tudo isso é levado em conta. E no teatro, nós estamos diante do ator, diante do corpo inteiro e diante de um cenário inteiro. É muito diferente do que acontece num filme e na televisão. Na televisão permite você editar, reproduzir, pegar um quadro, segmentar uma cena. É muito diferente de um teatro. No teatro você está sentado e tem acesso a todo o cenário, e dentro desse cenário lá está o ator. Bem, no entanto, essa minha consideração, ela ainda é muito pobre perto do que ocorre. E a Marília Pêra coloca outros elementos que ultrapassam isso. Por exemplo, ela fala de quando a família dela estava presente, as filhas, outras pessoas. Como isso era para ela. Veja, vamos acompanhar. Ela diz assim: até hoje eu sinto esse misto infantil de nervosismo e de orgulho quando a minha mãe, quando a minha irmã ou os meus filhos estão lá me vendo. Quando finalmente eu acabei de dizer o monólogo final de Catarina, que é o seguinte: devemos colocar as mãos humildemente sobre os pés do Senhor. Para este dever, quando meu esposo quiser, minha mão estará pronta. Me ajoelhei diante do Gracindo. Meu pai se levantou em meio à escuridão de cadeiras vazias e me aplaudiu vigorosa e demoradamente, sozinho. Aquelas palmas, vindo de uma única pessoa de pé numa plateia quase vazia, trouxeram muito calor para o meu coração. Depois de aplaudir por segundos intermináveis, todos nós do elenco, parados ouvindo aquilo, ele disse numa voz alta e clara: muito bem, Marília. Foi um dos momentos mais emocionantes e incentivadores da minha profissão de atriz. Vejam. Para ela, o significado que teve o aplauso paterno, como ela diz literalmente, aplauso paterno. No caso da Marília Pêra, é algo que ultrapassa a dimensão de quem apenas aprecia de uma maneira antibiótica, desconsiderando outras variáveis que vão influir muito em quem está ali. O que ela está dizendo para a jovem atriz, nesse livro que é a Carta a uma Jovem Atriz? Ela está dizendo: talvez para você fatores fundamentais não estejam no roteiro, na peça propriamente, nem no diretor, nem nos seus colegas, nem mesmo na sua interpretação. Às vezes é um aplauso paterno lá no meio de uma plateia escura e quase vazia, é o que vai ser o fator determinante para você decidir se vai além ou aquém, ou se vai fazer outra coisa. São lições primorosas, não é? Vindas de uma das nossas maiores atrizes. Ela fala: pelo fato de ter minhas emoções tão à flor da pele, eu procurei me cercar de aulas que me estruturassem com alguma técnica para que essas emoções não me sufocassem a ponto de eu sucumbir a elas, a ponto de perder o fôlego, o raciocínio, a voz, a noção do outro em cena. Sérgio Brito, em um livro que escreveu sobre teatro, diz que eu sou uma atriz técnica. Eu creio que esta é uma avaliação equivocada. Eu não sou uma atriz técnica. Eu sou uma atriz intuitiva, intempestiva, emocional, que aprendeu algumas técnicas para conseguir domar tamanha emoção e continuar atriz, sem morrer no palco, ainda muito jovem. Bem, e sobre o talento? O que que a Marília Pêra vai, nessa carta que ela dirige às jovens atrizes, aos jovens atores, o que ela tem a nos dizer sobre o talento? Você vai ao teatro, ao cinema, está diante de Robert De Niro e às vezes vê que ele sozinho salva um filme inteiro com roteiro precário, com diretor inseguro e alguns colegas que dependem muito da atuação dele. Um ator sozinho. Isso é talento? Seria isso que a Marília Pêra designaria com talento? Ou talento é uma outra coisa? Vamos ver na voz da atriz o que ela vai nos dizer. Ela diz assim, ela escreve: será que no fundo o talento supera tudo? Me pergunta você, querida e angustiada atriz. Há muitos atores que não são tão bons quando começam, que encontram dificuldades quase intransponíveis, mas, se perseveram, acabam superando essas dificuldades e, no decorrer da profissão, se consagram como bons, até como ótimos profissionais. Essa história de ter talento é algo relativo e abstrato. Agnaldo Silva diz que na televisão um ator é bom ou mau dependendo do personagem. Eu concordo com ele. No teatro e no cinema também. Isso quer dizer que a história, o texto são o mais importante. E a produção. Observe então que a Marília Pêra, ela distribui o peso que para algumas pessoas é decisivo. Tem gente que se coloca nessa disposição, né? E diz: bom, eu tenho talento ou eu não tenho. Se eu não tenho, vou fazer outra coisa. Não tem muitos que fazem assim. E não só na área do teatro, do cinema, em várias outras áras também. Lembram de Wittgenstein? Wittgenstein vai até Bertrand Russell, mostra para ele alguns escritos e diz: então, eu sirvo para isso? Para a filosofia? Eu sou um filósofo? Seria um filósofo? Ou devo fazer outra coisa? Bertrand Russell, de maneira amistosa, acolhe Ludwig Wittgenstein e diz para ele: não, vamos estudar, vamos adiante, tá bem? E por esse acolhimento tivemos aí um dos maiores filósofos da linguagem, não é? A Marília Pêra, ela flexibiliza a questão do talento. E diz que o talento é algo muito relativo, abstrato nos nossos dias, né? Que depende do papel do personagem, depende se é no teatro, se é no cinema que ele vai interpretar, depende também da história que ele está trabalhando, o ator, depende do texto e depende da produção. Produção vai cuidar desde a roupa, cenário e uma série de outras coisas. Então, o talento é uma das partes em tudo isso para Marília Pêra. Não é a principal parte, não é. E ela dá muitos exemplos aqui no livro dela. Deixa eu me passar um pouquinho aqui à frente desta obra, para vermos o. Aqui está. Às vezes eu clico aqui e a página sai do lugar. Dentro disso que ela está colocando, vamos ver agora uma especificidade. Vamos aproximar para uma dessas especificidades, que no caso da Marília Pêra era algo que ela amava muito, o teatro. Querida amiga, jovem atriz, ela começa. Ela começa contando que ela esteve viajando, que ela foi a Nova York, que ela viu espetáculos e que isso para ela é muito enriquecedor. E fala das coreografias, fala dos trabalhos, fala dos bailarinos russos, ela conta uma série de coisas. E aí ela conta algo interessante, ela diz assim, sobre beber, né? O que é um elemento dilemático aqui, conta muito a autores. Ela diz assim: eu nunca entendi muito bem a expressão beber para entrar em cena. Existem artistas que tomam um gole de qualquer coisa para adquirir a coragem de se expor. Se eu beber, eu não entro. Eu adoro beber um pouco de vinho, champanhe, uísque à noite, depois do espetáculo, mas antes eu não acho divertido, acho perigoso para quem bebe e considero desrespeitoso com o colega que não bebe, principalmente com o público. O tempo, o ritmo de quem bebeu é outro, e comigo isso não dá certo. Mais adiante, ela conta que o trabalho consiste muito no exercício constante. Ela diz: no Brasil, quase não temos mais tempo, nem dinheiro, nem energia e nem público para quatro espetáculos teatrais por semana. E isso é triste. O teatro, quando é mal produzido, mal dirigido e mal interpretado, é muito chato. Eu acho, se o público não se envolve emocionalmente, isso não funciona. O público brasileiro melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda somos muito mal educados. Tem gente que se espreguiça durante o espetáculo, como se estivesse em casa, vendo televisão, sem pensar que o pobre coitado que está atrás fica vendo aqueles brações inconvenientes, fazendo uma barreira na frente do palco. Tem gente que conversa, conversa em voz alta, que come bala, joga papel no chão. Ao final de algumas sessões de Mademoiselle, no Teatro Maison de France, que é um teatro limpíssimo, muito bem dirigido por Cédric Gottesman, o chão da plateia parecia um chiqueiro cheio de restos de balas, chocolates, chicletes, programas, copos de água, garrafas, etc. De onde vem essa mania de ter de mastigar algo enquanto se assiste aos espetáculos? Eu acredito que seja um hábito infantil, uma falta de educação infantil. Imagino que nos teatros da Grécia Antiga ou nos tempos de Shakespeare, o público não só comia como bebia, interferia, falava, era um público participativo, digamos assim. E os atores eram obrigados a interpretar de maneira muito convincente e criativa, para que as pessoas na plateia perdessem a vontade de enfiar algo na boca ou de se espreguiçar. Esse talvez seja um bom exercício. Quando você estiver interpretando no teatro, no cinema, na televisão, num teste, em qualquer lugar, em vez de se irritar ou de se sentir rejeitada com a dispersão e a falta de respeito do público ou das pessoas que estiverem à sua volta num set de filmagens, tente criar a sua cena de maneira tão atraente que ninguém no mundo consiga fazer outra coisa que não seja olhar para você. Porém, lembre, se você ficar vigiando o público para ver se o exercício está surtindo efeito, ele não estará sendo bem realizado. Você saberá você saberá que se está fazendo bem se ouvir o silêncio deles entre uma e outra respiração sua. Aprofunde-se ainda mais em seu personagem. Quando se consegue dobrar-se dessa forma, um público desatento, o momento então é mágico. Aqui a Marília Pêra nos dá mais um elemento, que é essa interação com o público. Deixa-me contar uma coisa para vocês. Aqui em Porto Alegre nós temos um teatro bem no centro da cidade, em frente à linda catedral, que é o Teatro São Pedro. Muito bonito o Teatro São Pedro, foi todo restaurado, é belíssimo o Teatro São Pedro. É uma das nossas joias, um dos orgulhos da capital gaúcha. A acústica do Teatro São Pedro é simplesmente perfeita. Perfeita. Se uma pessoa lá no final, na última fileira, estiver conversando, o ator que está lá no palco, ele ouvirá essa pessoa. Quando nós fizemos a nossa jornada de estudos à Grécia, eu pedi para um dos colegas ir lá. Nós fomos a um anfiteatro de Epidauro, e eu pedi para que ele caminhasse e, no meio de uma arquibancada, ele falasse em tom de voz como nós estamos conversando aqui. Sabe qual foi o resultado? Nós ouvimos. Estávamos todos lá em pleno palco, onde seria o palco, não é? E ele falando, e nós ouvimos. Acústica muito boa. Então, nos teatros que possuem uma acústica dessa ordem, vocês imaginem o que é para uma atriz como a Marília Pêra, alguém abrir um papel de bala, desembrulhar uma bala, ou alguém, um celular que toca no meio, e às vezes acontece, você esqueceu de desligar, ou achou que tinha desligado, né? Ou alguém que tem um acesso de tosse no meio da apresentação, são coisas que acontecem. A pessoa se emociona e pode acontecer. Ah, pois ela coloca isso como parte do espetáculo. E ela está orientando os jovens atores e atrizes para que eles devem ter isso em mente, que essas coisas vão acontecer num país como o nosso, muito mais, e que é parte do exercício da atriz, do ator, se preparar também para isso. Não é apenas para o espetáculo que se encenará. Nosso querido João Gilberto, falecido recentemente, tinha profundas brigas e mal-estar que ele provocava nos espetáculos dele, por conta, às vezes, de um ar-condicionado que estava fazendo barulho, ou por conta de alguém conversando em algum lugar. Ele se irritava profundamente e parava o show e dizia: se não calarem a boca, eu vou embora. E olha, ia mesmo. João Gilberto não admitia. Ele achava que está ali, aquilo tem um propósito, tem um objetivo, e quem está lá precisa colaborar nesse sentido, e ponto final. Assim pensava João Gilberto, diferente de como pensa Marília Pêra, né? Nas orientações que ela nos passa aqui. Ela termina todo esse trecho dizendo: ah, é dificílimo hoje montar um elenco, mesmo que esse elenco seja composto apenas de dois atores. As grandes empresas só dão patrocínios se houver nos elencos nomes de televisão. E os grandes nomes de televisão só fazem teatro quando os horários da televisão permitem. Nós, atores mais experientes e que tivemos no passado um trabalho criativo no teatro, com diretores como Paulo Afonso, Grisoli, Klaus Viana, Jeanne Hatto, Aderbal Freire Filho, Flávio Rangel, Amir Haddad, elas citam um monte de autores como Antunes Filho e outros muito importantes. Ela diz: apenas para citar alguns exemplos, temos tentado nos disciplinar em relação às horas de espera não criativa a que somos submetidos, em geral, no cinema e na televisão. No teatro, se você é uma atriz interessada e o diretor não é um déspota, é possível e imprescindível continuar aprendendo. Enquanto se espera um colega ator ensaiar, enquanto um iluminador prepara o plano de luz, enquanto o cenógrafo apresenta seu trabalho, ou quando o figurinista propõe a forma do seu personagem ou de qualquer outro personagem. No teatro, se um ator desejar e o diretor for inteligente, o aprendizado está sempre em desenvolvimento. Diferente do que ocorre na televisão e no cinema, o teatro tem essas características, né? Ele é vivo, e ele é vivo todo o tempo, né? Então ele traz esses elementos aí. Mas ela trata também de outros assuntos. Antes de prosseguir, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, ilustrações sobre isso que vemos até aqui. Prosseguindo então, após as valiosas contribuições dos senhores, temos aí dois pontos ainda muito oportunos a tratar. E acho que vocês vão apreciar, após todo esse trabalho inicial, o que vem a seguir. Primeiro, quando ela fala da televisão, e depois, quando ela fala da personalidade, que ela vai traduzir como ego, o elemento egóico do ator. Só aquele capítulo já valeria praticamente a obra toda, uma vez que respinga para todos os lados que ela vai colocar ali, e é muito importante para a nossa época no trabalho de atores e atrizes, se levasse em conta o que ela coloca ali. Mas para isso, vamos ver primeiro o que ela tem a dizer sobre a televisão. Fazer televisão, como você imagina, é muito diferente de atuar no teatro, escreve a Marília Pera. Na televisão, o ator tem de se virar e tratar de escapar de vários perigos. É muita gente, são muitas câmeras, alguns realmente maravilhosos, assistentes de câmeras, diretores de arte com seus assistentes, contrarregras e assistentes, diretores vários, cada um com seus assistentes, figurinistas com seus assistentes, iluminadores com assistentes, sonoplastas, diretores de estúdios, diretores de efeitos especiais com seus assistentes, maquiadores com seus assistentes, estagiários e muitas vezes visitantes, o pessoal do merchandising e nosso, no caso da TV Globo, do vídeo show, fazendo umas tomadas rápidas de algumas cenas. Sempre que participo de uma externa da TV Globo, eu costumo dizer que me sinto como numa escola de samba. Há no mínimo 300 ou 400 pessoas envolvidas. É verdade que a Globo cria 1 milhão de empregos. Isso é bonito, é bom. É difícil, entretanto, um ator conseguir se concentrar no meio de toda essa balbúrdia. Na televisão, em geral, os camarins são comuns. Há sempre 8 ou 10 atrizes lá dentro, várias camareiras, figurinistas e suas assistentes provando roupas em 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo, enquanto comem, falam em voz alta. Nos estúdios e nos corredores da televisão grita-se muito. Todos usam volume máximo o tempo todo. É também, em minha opinião, um mau hábito infantil. Bem, mas as diferenças para o teatro não terminam aí, elas vão muito além disso. Quando ela fala isso, aqueles que fizeram o curso que nós trabalhamos cinema, nós vimos desde o roteiro, o diretor, né, vários aspectos, fotografia. Alguns de vocês fizeram aquele curso e lembram que hoje, quando se faz uma novela de televisão, você não tem um diretor. Às vezes é um diretor para determinado assunto, ou às vezes são três diretores que vão fazer partes de uma cena que se alonga e em ambientes diferentes, com câmeras e roteiristas diferentes. E o ator tem que dar uma coerência a tudo isso. Olha, é um trabalho realmente importante de montagem e que nós temos aqui a parte final, não é? Ela diz: na televisão, a sala de estar dos atores é, na maior parte das vezes, o refeitório, local onde ficam as cartas e os capítulos. Há sempre um aparelho de televisão ligado no volume máximo, um único telefone disputadíssimo, e é também onde as mães dos atores mirins esperam, enquanto as crianças ficam por ali comendo, dormindo ou chorando, aguardando o momento de gravar. Ela conta aqui muitas passagens sobre isso, muito, muito. Mas ela disse que ela gosta de fazer televisão, que isso tudo que ela coloca não é para dizer que ela não gosta, ela só está colocando os problemas que ocorrem, mas que ela gosta muito de fazer a televisão. Mais adiante, nesse mesmo texto, ela diz: para mim, o ator talvez tenha uma função de mediador, de ponte entre aquilo que é racional e emocional. O ator deverá ser um provocador, não necessariamente é um estereótipo de um rebelde, mas é aquele que vai captar e transmitir, aquele que chama para a autorreflexão. Quando a gente conquista este comprometimento, a vaidade, que é algo que persegue o ator, se torna menor. Nossa função se torna mais responsável e passamos a ficar mais abertos, tanto para observar quanto para expressar algo. Para o outro, não podemos esquecer que o ator está muito próximo do artesão. É um trabalho difícil, paulatino, muito frágil, como fazer castelos de areia. Bem, e por último, no nosso trabalho de hoje, nós veremos o que ela trata sobre a personalidade do ator em tudo isso. Seu sistema egóico, como ela coloca. Ela diz assim: no Brasil, de um modo geral, os diretores de cinema pedem que os atores façam menos. Eles costumam dizer que estamos over, que estamos teatrais. Há críticos de cinema e televisão que gostam muito de escrever que tal ator está exagerado. Nunca sei o que que isso quer dizer. Às vezes eu vejo cenas que eu considero constrangedoras e são elogiadas. Vejo atores cujas interpretações não me permitem acreditar nelas e eles são premiados. Não pode haver, no que diz respeito à interpretação do ator, uma opinião única, um só sentimento, a não ser que esse ator tenha se tornado velho e respeitável. Ninguém jamais criticará quem for venerável e respeitável, a não ser que a pessoa que escreve esteja disposta a correr o risco de ser repreendida e reprimida, talvez até pelos próprios colegas. Acho bonito esse respeito por quem está na estrada há muitos anos. Sobre isso que a Marília Pera está escrevendo, vocês lembram que há um tempo, não tão longínquo, alguns personagens brasileiros eram inatacáveis, né? Então se dizia, por exemplo, que não, nada se pode dizer contra Chico Buarque de Holanda. Tamanha era a estatura intelectual e artística deste autor querido no nosso contexto. Claro que é um exagero, não é? O próprio Chico deve ter rido muito dessas coisas, porque ele, o Chico, trabalha com crítica e entende que crítica é parte das coisas. O que a Marília Pera coloca aqui, de fato, é uma. Vivemos uma época que no teatro e no cinema, o que se pede dos atores e atrizes é essa postura minimalista, né? Nada de exacerbações, de exagero. Parece que tudo isso ficou por conta dos efeitos especiais que agora são bem fáceis de se fazer com os computadores, etc. Bem, mas ela fala aqui sobre a crítica, o papel da crítica e o dilema que é isso com relação aos atores, né? E ela diz que é importante que um ator saiba dimensionar esse ímpeto desta autoimagem, desta exacerbação interna dele, porque afinal ele fica conhecido, ele fica famoso, etc. E ela diz que é a que se considerar muitas coisas. Vejam o que ela diz aqui. Uma camareira tem o poder de atrapalhar um pouco a carreira de uma atriz de televisão. Atenção! Se você, jovem atriz, não tiver a paciência com os erros de uma camareira, de um cabeleireiro, um câmera ou um maquiador, eles podem fazer um movimento silencioso para desestruturar você. É muito sutil, soa quase como uma piada escrever sobre isso, mas é verdade. O que se fala dos atores e dos diretores pelos corredores de uma emissora de televisão pode ficar para sempre escrito na história desses artistas, para o bem e para o mal. E há sempre alguém que fala para alguém que publica o que ouve e o que não ouve lá dentro. O melhor é não falar demais, não se expor muito e tratar todo mundo como você gostaria de ser tratada. Mesmo que esteja num momento de extremo estresse, depois de esperar 8 horas para gravar uma cena dificílima, sem qualquer espaço onde possa se concentrar, e alguém tenha acabado de informar que você tem 3 minutos para gravar a tal cena, para a qual se preparou e estudou a semana inteira. O que acontece depois dessas longas esperas é uma correria incrível, quando invariavelmente todas as pessoas envolvidas naquela cena, diretores, câmeras, iluminadores, contrarregras, estarão igualmente estressados. Mas, se a cena sair mal, quem vai levar uma palmada pública é você, ator, atriz. Não sei se vocês já tinham considerado a questão sobre esse ponto de vista que a Marília Pera coloca. na visão dela desses elementos, né? Esperar 8 horas para gravar 3 minutos. Quando finalmente chega a hora, tem que ser tudo numa correria imensa, porque às vezes tinha que ser feita a cena ao pôr do sol e o sol já quase tem a última gotinha de luz. Nossa, que situação! E aí ela fala dos outros profissionais, né? Por que que ela está desinflando aqui, não é? O que ela chama de ego das atrizes, dos atores. Porque ela diz: os produtores também merecem respeito e carinho. Eles têm um trabalho árduo. O produtor mais querido e atencioso que conheci na televisão é o Alexandre Scalamandre. Nos dias de hoje, no cinema e na televisão, o diretor pode cortar essa parte. É interessante, gente. Fiquei bem pensativo quando eu li essa primeira vez, porque realmente é um dos grandes dilemas da nossa época, não apenas na televisão, mas no teatro e no cinema. Olhem o que vem agora. Ela diz assim: nos dias de hoje, no cinema, na televisão, o diretor pode cortar cenas inteiras, suas, como ele bem entender, depois de você tê-las ir realizado. Não há leis que protejam os atores desta mutilação. Esse tipo de censura é um hábito moderno. Embora sejam famosas as histórias de diretores de cinemas brasileiros que, por falta de recursos financeiros para acabar um filme, ou por raiva de alguns atores, acrescentavam no roteiro uma cena de terremoto, por exemplo, e assim se livravam de pagamentos e de atores indesejados. É uma forma de assassinato. Os atores são completamente desprotegidos nesse quesito. Antigamente, com algumas exceções, é claro, um ator filmava ou gravava uma obra e depois via na tela suas cenas montadas, dessa ou daquela maneira. Mas de uns anos para cá, alguns diretores adotam essa fórmula altamente castradora de jogar fora cenas que o ator passou horas estudando, decorando, ensaiando, gravando, filmando, e ninguém nos dá satisfações disso. Para mim, é muito sentida a dor desta perda. Senhores, o que ela coloca de fato? Imagine que você entrega um livro que você escreveu com amor, com carinho a um editor. E ele corta e emenda e faz o que ele bem entende daquela obra, conforme os interesses dele, do mercado, ou da editora, etc. Como você ia se sentir? Não é? Um ator grava, ele ensaia, e para ele aquilo tem uma importância, mas o diretor tem outros compromissos. E às vezes nem é um diretor, não é um roteirista, é o editor. Vocês podem ver que a maioria dos filmes hoje tem editores. O editor é que vai fazer esses cortes, onde ele acha que é melhor. Uma cena ficou muito longa ou muito forte, portanto a seguinte precisa ser abreviada ou estendida. Ele vai lá e corta e pronto. Não é? Ele quer que o filme seja bom, seja que o espectador se sinta X ou Y com relação ao filme, e ele vai fazer isso. Não vai pensar nos sentimentos do ator quanto a isso. Nem o diretor vai pensar. E a Marília Pêra está colocando aqui a opinião dela, dizendo o ator deveria ser consultado, deveria ser considerado, deveria pelo menos participar da edição. Né? Se ele participa da edição do filme, junto com o diretor, geralmente editor e diretor participam juntos dessa parte. Ele poderia ter uma opinião também. E poderiam discutir o assunto. Mas vejam, aí teríamos que chamar muitos outros profissionais aí que participam também, não é? Ela diz: dependendo do diretor e do ator em questão, e dependendo principalmente da relação pessoal entre esse diretor e esse ator, essa pode ser uma proporção usada. Esta é uma dica para você, jovem atriz. Outro método aconselhável é tentar colocar cláusulas no contrato, exigindo que seu trabalho arduamente realizado, baseado em um roteiro estudado e aprovado, não possa ser mutilado mais do que em 10%. É dificílimo encaixar essa cláusula em um contrato na televisão e no cinema. Como já disse, É perfeitamente compreensível que os diretores queiram ter a liberdade de montar seus filmes como eles bem desejam. Mas o suor, a memória, o tempo de estudo, o talento e a liberdade criativa de um ator também merecem um espaço de respeito. Bem, meus queridos amigos, eu convido vocês a lerem na íntegra esta obra muito bonita. Acho que vocês, o que vimos aqui foi a maior parte. E o que ela vai colocar a seguir já está, de certa maneira, constituído no que vimos. Ainda assim, Cartas a uma Jovem Atriz, de Marília Pêra, é uma dessas obras muito bonitas e importantes nos nossos dias. Vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões do que trabalhamos hoje aqui.